Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é cuidado com a vida animal. Um estudo apoiado em 1.300 respostas na Espanha revela os benefícios oferecidos pelas mascotes ao longo do confinamento e mostra que conviver com animais de estimação promove a saúde física e mental de pessoas, mas revela que os animais também sofreram com os impactos da pandemia. A defensora animal e voluntária da SOAMA, a Sociedade Amigos dos Animais, Natasha Valente, amplia o assunto em entrevista. Acompanhe. Natasha, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Essa pauta é muito importante. Eu agradeço de coração a oportunidade.
Aliás, Natasha, eu vim a descobrir recentemente que saiu um estudo, ele foi publicado no El País, mostrando o papel dos animais de estimação durante a pandemia. Foi um estudo apoiado em mais de 1.300 respostas que comprovou aquilo que a gente já sabe na prática, né? Que há benefícios oferecidos pelos mascotes ao longo do confinamento. Você que tem animais em casa também, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa relação, né, de saúde mental, de equilíbrio, de conseguir suportar as dificuldades da pandemia e de tudo que a gente viveu tendo um animal de estimação.
É verdade. Quando no dia a dia de uma vida normal, nós temos aquela correria e aí a gente chega em casa, tem lá o nosso bichinho cheio de amor para dar, esperando a gente, sem cobranças. Aí a gente leva ele dar uma volta para desopilar, né, para curtir o momento, fim de semana, ir num parque, enfim, eles no dia a dia da nossa antiga vida normal, né, que espera em breve que volte ao normal, eles já eram fundamentais. Eles são, esse estudo só veio a testar mais uma vez o que já se sabe há anos, através de outros estudos e dos milhões e milhões e milhões de depoimentos de pessoas que convivem com animais. Então, na vida normal, eles já são incríveis. Eles, comprovadamente, são amor incondicional, uma fidelidade absurda. Tem uma frase que eu acho que vai deixar bem, bem claro o que nós pensamos, né? Não humanize os animais, eles são melhores que nós. Entendeu? Então, eles melhoram a depressão, eles nos dão menos ansiedade, pessoas que convivem com animais sorriem mais, socializam mais, praticam mais exercícios, ficam menos doentes. É uma companhia, meu Deus do céu, para todas as idades, desde bebês até as pessoas da terceira idade. Então, esse convívio é maravilhoso, melhora a função pulmonar e cardíaca ter um animalzinho. Então, isso já é sabido, é comprovado. Eu convivo há anos com depoimentos de pessoas que têm animais, que adotaram, enfim, e que dizem o quanto melhoraram suas vidas em todos os sentidos. Tem pessoas que dizem com todas as letras, eu achei que eu ia salvar um animal, mas na verdade ele me salvou. Até a gente faz o calendário da SOAMA, que são histórias, depoimentos de pessoas que adotaram, e não tem como não se emocionar com depoimentos absurdos, assim. Tem uma história que eu acho que vale a pena dividir com os ouvintes e contigo, Beverly, de uma criança autista no nível mais avançado. Ela não convivia e não se comunicava com as pessoas. Ela era extremamente fechada. E um dia a mãe dessa criança viu um anúncio de uma pitbull num abrigo nos Estados Unidos, e essa pitbull já tinha sido devolvida, ela era bem problemática, e ela sentiu um sexto sentido que disse assim, ah, eu vou dar uma chance para essa cachorra e vou adotar ela para o meu filho. Para resumir, a pitbull foi adotada. No momento que a pitbull entrou no carro, a criança já abraçou a pitbull, e essa criança virou ativista da causa animal, começou a gravar vídeos na internet para falar sobre o amor e os cuidados com os animais. Então, gente, maravilhosa essa convivência. Eu fico triste de, ao longo de tantos anos que eu tô na causa, de ter tanta certeza de tudo isso que eu mencionei, e ao mesmo tempo tem gente que tem animais em casa e não trata eles bem. Isso é inadmissível. Quem hoje tem um bichinho de estimação tem ouro.
Natasha, esse estudo do qual eu estou falando, ele foi, na verdade, feito no primeiro ano de pandemia, logo ali naqueles meses em que se estabeleceu um grande lockdown, em especial na Europa, na Espanha, logo em seguidinha, e ele é da Espanha. E eu vou trazer alguns dados porque eles são bastante pertinentes, né? Logo ali no início, foi antes de julho, porque o estudo foi publicado no dia 3 de julho do ano passado, 1.300 pessoas foram, então, digamos assim, inquiridas sobre a relação delas com os animais e o quanto aquilo estava impactando na questão da pandemia, no lockdown, no para tudo. E as pessoas foram respondendo, né, sobre essa questão de cães e gatos. A maioria dos espanhóis tinham mais cães, né, um pouco menos de gatos, o que mostrou que é um dado muito parecido com o do Brasil, né? Dos participantes, 61,2% responderam sobre os cãezinhos, 38,8% sobre os gatos, coincidem também com as presenças de animais nas moradias espanholas. E na Espanha, quase metade das famílias tem um mascote, sendo que 67% optam, então, pelos cães e o resto pelos gatos. Parecido com a realidade brasileira essa, né, Natasha?
Sim, sim, sim. Apesar que devagarinho os gatos estão conquistando seu espaço, mas sim, a maioria dos lares brasileiros tem cães.
Além disso, o dado da pesquisa é que as pessoas que responderam, elas responderam sobre os benefícios emocionais que você acabou de falar e pontuou rapidamente alguns benefícios físicos. Mas o que chamou atenção é que as pessoas que responderam a pergunta, as respostas foram dadas pertinentes aos seguintes benefícios: emocionais, mas muito mais físicos. Foram os benefícios físicos que ajudaram a superar o confinamento, a troca de energia, a companhia, né? O relacionamento, essa questão de poder melhorar também, porque ia passeada e caminhava mais, achava uma alternativa, aí melhorou o condicionamento físico. As pessoas mostraram que ter um animal lá, naquele momento de pandemia, ajudou não só emocionalmente, mas fisicamente.
Acredito, e tu pensa, de um dia para o outro, nós mudamos completamente a nossa vida. A gente não podia mais sair de casa, não podíamos mais ver pessoas queridas, né? No auge, assim, nesses períodos bem de lockdown mesmo, bem de... E aí, imagina a felicidade das pessoas que tinham um animalzinho. Exatamente para brincar com ele, para ter uma preocupação, entendeu? Porque nesse momento de desespero, de tristeza profunda, e vale ressaltar que infelizmente é pouco comentado a quantidade de pessoas que ficaram depressivas por causa de tudo isso, e inclusive muitas pessoas cometeram suicídio. Então eu acredito, e esse estudo só comprova, que aquelas pessoas que tinham animais em casa conseguiram passar por esse período, ou estão passando por esse período, de uma forma muito mais leve. Porque é aquela coisinha engraçada que ele faz, aquela pessoa que no momento de tristeza profunda não pode sair de casa, por que eu vou levantar da cama? Ah, mas eu tenho meu animalzinho para cuidar, eu tenho que dar comida para ele. Aí vem ele no momento e dá uma lambida, ou vem o gatinho e vem deitar no teu colo. Então, é comprovado mesmo, tenho certeza absoluta disso. Eu tenho os meus animais e com certeza eles fizeram e fazem tudo isso passar de uma forma muito mais leve. Então, realmente, como eu mencionei no início, pessoas que têm animais são mais saudáveis e praticam mais exercícios. Porque mesmo assim, tu tinha que levar teu bichinho lá fora para fazer as necessidades, né? E o fato de tu sair um pouquinho, nem que fosse até a esquina, ou quem podia ir mais longe, exercícios físicos são fundamentais para a nossa saúde, principalmente num período onde a gente tem que manter a nossa proteção do corpo, né? O quanto mais alta, melhor. Então, alegria, brincadeira, sorrisos, passeios, isso melhora a nossa imunidade. Então, é com certeza que esse estudo recente e esse espaço dado para falar sobre o assunto mostre para aquelas pessoas que ainda acham, ah, é só um bicho, ai, que exagero, mas perder tempo, né, tudo aquilo que a gente já sabe que as pessoas falam, não, tu não gosta, ok, mas eu tenho certeza que se tu desse uma chance, a tua vida ia ser muito melhor. Tem muitos casos de pessoas que não gostam de animais e, por acaso do destino, vieram a ter um animalzinho e mudaram completamente a forma de ver. eu digo até o meu marido, durante a pandemia uma gatinha apareceu, uma gatinha abandonada, ou eu acho que ela tinha família, mas ela vinha nos visitar, e meu marido nunca conviveu com gatos. E o fato da gente esperar ela vir nos visitar e quando ela nos visitava a gente interagir com ela, hoje ele é apaixonado por gatos. Olha o poder que esses animais têm, gente, e a gente trata eles tão mal.
Natasha, um outro dado que eu ainda quero trazer aqui para ti sobre essa pesquisa, que ele é bastante relevante, é que lá na Espanha, né, o mesmo estudo comprovou que, em média, os animais do local, eles passavam com os donos, com os tutores, em torno de 5 horas por dia antes da pandemia. E a pandemia fez com que eles tivessem uma maior presença, 24 horas de presença com o tutor. Então, teve o lado bom, que foi o lado de que os animais também ganharam mais companhia, ganharam mais cuidado, além de dar, mas eles também saíram menos, e isso fez com que os animais ficassem isolados também, e a vida animal pede uma atividade física. Então, teve o lado bom, mas também teve o lado ruim, né?
Como tudo na vida, né? Eu até cito um caso que ganhou muita repercussão na internet, da atriz Cláudia Ohana, que antes da pandemia decidiu adotar 2 filhotes. Nós sabemos que filhote exige muita paciência, não é para qualquer um. Eles são fofos, eles são adoráveis, mas não é para qualquer um. E ela adotou 2 filhotes e deu a pandemia, deu o lockdown. O que, que aconteceu? Ela, de repente, não quis sair na rua por medo, né? Teve gente realmente, como tu mencionou, que deixou literalmente sair de casa, nem para levar o bichinho. Os animais cheios de energia, ela não soube lidar com isso, abandonou os filhotes, devolveu para a ONG onde ela tinha adotado. Isso ganhou uma repercussão mega negativa, mas vale falar sobre isso, porque muitos memes na internet mostravam o quanto os animais estavam felizes de ter seus tutores só para eles, entendeu? Realmente, tem gente que sai de manhã de casa, volta de noite, o bichinho ficava lá sozinho. Aí vale a dica que eu nunca perco a oportunidade. Quem tem um, deveria ter 2. Principalmente quem trabalha fora, para assim um fazer companhia para o outro no momento que eles ficam sozinhos. Então agora, de repente, eles começaram a ficar todos os dias. Isso foi positivo para os animais e para as pessoas também, para elas valorizarem mais essa amizade. Mas tudo na vida tem o ônus e o bônus. Não só muitos animais entraram também em depressão por não poderem mais socializar com outros animais e também passear, sentir, porque para os cães é extremamente importante cheiro. E na rua são milhões de cheiros. Em casa não tem cheiro nenhum, só o dele, do dia a dia. Então, muitos animais entraram em depressão. E eu vou ter que ressaltar, Beverly, que infelizmente o caso da Cláudia Ohana é isso. Muita gente também, no período de pandemia, acabou abandonando seus animais. Por toda a crise econômica que veio disso, muitas pessoas faleceram de Covid e deixaram seus animais para trás, e muitos familiares não tinham como cuidar ou não queriam. A Soma tem recebido pedidos de pessoas que não têm como cuidar mais dos seus animais, pela crise financeira gerada pela pandemia, e também porque algum parente faleceu e ninguém quer o bicho. Então tem esse lado horroroso que nem com tudo que os animais nos trouxeram de bom durante esse período, ainda a gente vê pessoas que têm coragem de abandonar, ou quando falece algum membro da família, ninguém quer assumir aquele bichinho que foi o maior companheiro da pessoa. Então isso mostra também o lado ruim do ser humano, isso é muito, muito triste e infelizmente muito comum. A quantidade de e-mails de pessoas pedindo socorro para a Soama, e acredito para todas as ONGs, ou animais doentes e a pessoa não tem condições de pagar porque perdeu o emprego ou porque, né, ou então membros da família que faleceram ou se mudaram, tiveram que sair do aluguel e ir para casa de algum parente, e aí o parente não aceitava animais, ou o novo local deixaram seus animais para trás, e às vezes um pedido de socorro para ração, porque não tem mais condições de alimentar seus animais. Então, tem que falar sobre esse lado negativo de toda essa história também.
Perfeito. Natasha, justamente pensando nesse gancho, né, da necessidade também de ajudar a causa animal nesse tempo de dificuldade, você acabou de mencionar, eu sei que a Soama criou mais produtinhos, já tem uma gama de produtos, mas essas são recentes, são xícaras, canecas, e que podem ser alternativa de presente para Páscoa?
Pois é, olha que situação difícil. Diante de tudo isso que a gente falou, né, Beverly, do lado maravilhoso dos animais durante a pandemia e todo esse lado cruel e desesperador das famílias não poderem cuidar de seus animais e enfrentarem dificuldades e muitos serem abandonados. Para as ONGs, não teve período pior. Porque para Suama, por exemplo, que uma das grandes fontes de renda é a venda dos produtos, com o comércio fechado e com essa crise, quem é que ia conseguir comprar os produtos da turminha? Então, eu acredito que eu falo por todas as outras ONGs da cidade que vivem de doações, foi o pior momento da nossa vida. Os pedidos aumentaram e a verba não entra, as doações não entram. Mas abriu o comércio, é Páscoa, e a gente aproveitou a oportunidade para lançar duas canequinhas, porque caneca todo mundo ama. Eu sou apaixonada por caneca, eu sou colecionadora de canecas. E uma delas tem o tema Adote, que é bem colorida, com balões, que combina com uma camiseta que a gente lançou. Então, uma dica de Páscoa é dar a camiseta com a canequinha, fazer um conjuntinho. E o nosso primeiro produto vegano. A Suama é uma ONG abolicionista, a gente defende todos os animais e é uma caneca linda para quem é vegano ou vegetariano, né? Bem colorida. E a sugestão também para dar de presente é: a canequinha custa R$25, mais barata que muitos ovos de Páscoa por aí. E tu pode colocar balas ali dentro, ou bombons, ou M&M's, enfim, ou até bombonzinhos veganos, se tu vai dar para alguém vegano, né? Então é uma dica barata, uma oportunidade das pessoas ajudarem, né, os animais, quem ama os animais, porque tem que deixar bem claro, a maioria das pessoas se comove com a situação dos animais, mas amor e pena não ajuda ninguém. Então, assim, eu não tenho condições de ajudar muito uma ONG, mas quem sabe para alguém eu dou uma canequinha da Suama para ajudar, e vai estar ajudando imensamente. Então, a canequinha é linda, estão lá no site, nas redes sociais, e elas estão sendo vendidas em 4 endereços. Na Tudo em Rações e na Agropet Jordani, que fica ali próximo do Hospital do Círculo, e na nossa grande parceira, a Tudo em Grãos, que fica ali na frente do Shopping São Pellegrino, e lá na 18. E vale fazer um agradecimento ao pessoal da Agência 42, que é a nossa parceira há mais de uma década, que fez o layout das canequinhas. Elas estão lindas. Então fica aqui a sugestão e um pedido de socorro também. Quem puder ajudar as ONGs, que não deixe de ajudar, porque a gente está realmente, fica aqui o desabafo, desesperados, não conseguindo ajudar todo mundo que está pedindo.
Natasha, obrigada pela tua presença aqui, viu? Mais uma vez, um forte abraço.
Você ouviu Natasha Valente, defensora da causa animal. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo, da Tua Rádio, e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Eu vou seguir uma luz lá no alto. Eu vou ouvir uma voz que me chama. Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver
que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu.